A primeira questão que eu queria colocar é o seguinte: o empreendedorismo, a inovação e a competitividade foram temas que quase foram esquecidos nos debates televisivos que vimos entre os líderes partidários para estas eleições legislativas. Porquê que acha que assim foi? A que é que atribui isso?
Bom, eu penso que nós temos que olhar para o país em cada momento e naquilo que são as suas prioridades, e de facto os temas da inovação, da competitividade das empresas são fundamentais para o futuro do país e têm que ser muito alinhados com os temas do talento, da educação dos portugueses. São temas que de facto não são muito chamados para o dia-a-dia do debate, se calhar porque não geram, são debates, se calhar porque também não geram o interesse das pessoas ou porque não lhes é gerado esse interesse e de facto são temas que são fundamentais para o país e eu penso que um dos temas que mais tem faltado deste debate nesta altura é de facto a importância da educação, das qualificações dos portugueses para que possamos ter portugueses mais felizes, com melhores rendimentos, que deem origem a empresas com mais potencial de crescimento e que, ao mesmo tempo, ou sendo trabalhadores dessas empresas, possam ter as qualificações adequadas para ajudar a crescer e que, no cômputo disto tudo, se tenha um país que cresce e que se desenvolve. Obviamente que nada disto se faz no curto prazo, nem no curtíssimo prazo, e provavelmente um dos motivos, porque temas como estes da educação, da importância das qualificações, da inovação e do empreendedorismo são muito pouco falados, é porque de facto são de ciclos longos e infelizmente nós vivemos num país em que os ciclos são ciclos, quando se completam os períodos governativos totais, de 4 anos. E neste caso nem de 4 anos, 2 anos, e portanto está-se sempre a olhar para o curto prazo. Aliás, eu penso que esse é um dos grandes desafios que nós temos enquanto país, é de não olharmos apenas para o dia de amanhã, mas de podermos perspectivar aquilo que queremos enquanto país para um futuro mais longínquo e assegurarmos que traçamos caminhos e que traçamos metas para podermos chegar a esses grandes objetivos. Sem isso, estamos sempre e muito a falar da espuma dos dias e muitas vezes a tomar as decisões adequadas ao momento, mas que não são aquelas, se calhar, que são as melhores para o futuro, para um futuro mais longínquo e para um futuro em que, de facto, possa haver mais transformação e mais mudanças estruturais no nosso país.
Pensa que é demonstrativo da forma como os partidos, ou seja, esta ausência no debate, estão a olhar para estes temas, ou é pura e simplesmente a agenda mediática, e eu falo do soundbite, que faz com que não sejam trazidos para o debate.
Eu tenho que confessar aqui uma coisa. Eu vi dois dos primeiros debates televisivos e decidi não ver mais porque não achei que me estivessem a acrescentar muito e, portanto, decidi que deveria procurar informar-me relativamente àquilo que são as propostas de partidos por outras formas. E, portanto, eu acho que esse também é um pouco o espelho daquilo que são muitas vezes os temas trazidos, seja pela agenda mediática, seja porque muitas vezes a trica do dia, o momento, o soundbite do dia é muito mais relevante, mas eu diria que isso não é sequer um bom serviço ao país, porque nós temos que, de facto, falar de coisas muito sérias, de como é que se alteram alguns dos déficits estruturais do país e como é que se fazem as reformas importantes para que o país possa crescer muito mais do que que tem crescido, e já agora o crescimento é apenas um resultado que demonstra, portanto, que se acontecer, permite que o país tenha as políticas sociais e que tenha os seus cidadãos a viver melhor. Portanto, não é um número só por si que não diz nada. De facto, se o país crescer, é possível que existam os apoios sociais necessários a quem deles efetivamente precise. E, portanto, eu acho que muitas vezes o debate público, em particular nesta altura de campanha eleitoral, fica muito focado naquilo que alguns entendem, e se calhar até bem, que é aquilo que pode trazer mais votos no imediato, mas não parece que na maior parte das vezes esteja a discutir aquilo que é uma visão para o país, ou que são as diferentes visões para o país, para depois cada um dos portugueses poder escolher aquela com que se revê e que acredita que é melhor para o nosso futuro coletivo.
Ainda assim, em relação às empresas, um dos temas que teve em cima da mesa foi o da fiscalidade, nomeadamente o IRC, para as empresas, em que, o principal partido da oposição, o PSD, defende uma baixa dos atuais 21% para 17%, enquanto que o PS, e o atual primeiro-ministro, diz que com os benefícios fiscais que foram sendo dados ao longo desta legislatura, às empresas, eles equivalem a descida de 3 pontos percentuais desta base fiscal. Esta descida e esta redução de impostos é, de facto, basilar para que as empresas possam ter condições de sucesso?
Eu diria que é assim, nós partimos de um ponto, do ponto de vista de impostos, quer para as empresas, quer para os cidadãos, muitíssimo elevado, e portanto nós temos uma carga fiscal totalmente desadequada àquilo que é aquilo que depois cada cidadão recebe em troca por essa carga fiscal e que faz com que depois, de facto, para cada português sobre uma parte pequena daquilo que é o custo que ele tem para uma empresa. E acho que isto é muito importante. Se no recibo de vencimento cada português percebesse qual é o custo que uma empresa tem com o seu salário, depois aquilo que ele recebe efetivamente, quer da parte que é a sua contribuição, quer daquilo que é a parte da contribuição que a empresa faz, também para os seus impostos, perceberia que as empresas estão a pagar uma fatura substancialmente superior àquilo que as pessoas recebem. E, portanto, eu acho que esse é um ponto de partida que tem que ser claramente alterado, e eu acredito muito que para que isso seja possível é preciso que o Estado olhe muito bem para aquilo que são as suas funções, defina muito bem aquilo que são as suas funções e a partir daí aplique muitíssimo bem os impostos. E portanto eu não acho que seja mais impostos que são necessários, eu acho que são precisos menos impostos, quer por parte das empresas, quer dos cidadãos, mas que sejam muitíssimo bem aplicados. E portanto, e quando não fizermos uma avaliação muito séria, muito profunda daquilo que é o papel do Estado, aquilo que deve ser feito pelo setor público, aquilo que deve ser feito por entidades que são fora do setor público, também pelos privados, e portanto que isso fique muito claro, vamos ter sempre necessidade de cargas fiscais.
E tendo de tomar opções, como por exemplo o líder do PSD diz que há que tomar, começaria pelo IRC ou pelo IRS?
Eu penso que as duas são importantes. Eu acho que as duas são importantes. Eu acho que é fundamental nós termos uma carga fiscal, e sou um apologista há mais de 10 anos de uma descida muito significativa do IRC, porque um IRC mais baixo, com medidas que depois ajudem ao seu reinvestimento, é uma forma de criação de emprego e uma forma de ajudar a que as empresas e se desenvolvam, que sejam mais competitivas e, portanto, que possam criar mais emprego e emprego de mais qualidade e também emprego com melhores remunerações e melhores salários, que é um dos enormes problemas que o país tem. E, portanto, eu acho que é preciso atuar nas duas frentes. Claro está que me vão a seguir e poderá perguntar, ok, mas com essa perda de receita fiscal, como é que isto se complementaria, e de facto isto passa precisamente pelas escolhas, por definir as escolhas, é claramente as apostas que o Estado tem que fazer em áreas como a educação e muitas vezes como a saúde e como outras em que é fundamental o Estado estar a operar, mas perceber que há outras em que se calhar o Estado não tem que estar tão presente e portanto deixar que cada um que os cidadãos possam tomar as suas opções de forma mais independente de um Estado demasiado diretivo. E o que vimos acontecer nos últimos anos vai exatamente no sentido contrário, que é num reforço até daquilo que são, digamos, o papel do Estado, e portanto, com mais Estado é preciso que haja mais receita para sustentar esse Estado. Aliás, eu acho que também do ponto de vista das empresas, ainda a questão do IRC, eu não acho que seja o IRC só por si que vai alterar a competitividade das empresas nacionais, mas seguramente é uma forma de atrair mais investidores, é uma forma de empresas poderem ter mais capital disponível para investir e para pagarem também salários e obviamente também para remunerarem os seus acionistas, e nós temos que, enquanto país, entender que isso é normal e que não é mau, que se tivermos pessoas que estão a correr os seus riscos enquanto empresários, empreendedores, e depois têm sucesso, isso é bom para o país, porque depois essas pessoas fazem mais investimentos, criam mais empresas, e nós temos que, na minha perspectiva, mudar o paradigma comum e que mais se ouve no nosso dia-a-dia, que é o paradigma de que se há um pobre temos todos que empobrecer, e não o contrário, é que se há um pobre temos é que fazê-lo enriquecer e, portanto, subir e ter o menor número de pobres e que as pessoas subam. E, portanto, para mim, discussões importantes são discussões de como é que o salário médio efetivamente vai subir e que, obviamente, não são questões que se fazem por decreto-lei num país europeu em 2022, temos que perceber isso também, não é?
É isso que eu lhe queria perguntar também, porque um dos temas fortes que tem estado em cima da mesa e nesta campanha é a questão dos salários e da subida do salário mínimo e da pressão que exerce sobre o salário médio. O que é que o Carlos Oliveira pensa sobre este assunto? Acha que, de facto, durante este período o salário mínimo subiu em demasia e que isso é prejudicial para a economia e para as empresas?
Eu aqui tenho uma opinião, provavelmente diversa de muita que se tem ouvido nesta matéria. Não, eu acho que a subida do salário mínimo, quando ele era tão baixo, é muito importante. Obviamente que o problema é que o salário mínimo, ao subir, não está depois a convergir com o salário médio, e, portanto, quer dizer que nós não estamos a fazer subidas salariais também nos outros níveis, em particular na classe média. E eu, ao argumento, e já agora, eu sou um defensor da liberdade de escolha dos empresários, e, portanto, o argumento de que não se definem salários por decreto, concordo totalmente, mas acho que no, na questão do salário mínimo, uma definição aqui é importante, e é o argumento de que há empresas que não podem suportar esses salários mínimos. Então, se calhar, nós devemos perguntar se essas empresas de facto têm um papel na nossa economia. E se não é, e já agora já há alguns estudos em Portugal que começam a apontar que uma subida do salário mínimo, aquilo que pode fazer é de facto tornar algumas empresas inviáveis, ou clarificar que algumas empresas são inviáveis, e portanto dar oportunidade a que outras empresas viáveis tomem essas posições. E que sejam mais competitivas e que possam pagar melhores salários. Portanto, eu não acho que, obviamente, isto não pode ser feito de uma forma aleatória e sem bastante estudo, porque, obviamente, no curto prazo pode causar efeitos negativos, mas eu não vejo problema numa subida do salário mínimo. Vejo, sim, um enorme problema é que depois os salários médios e os mais elevados não estejam também a subir, por forma a voltarmos a ter uma classe média e um elevador social que, na minha opinião, está intimamente dependente com os fatores das qualificações, da educação, não só dos trabalhadores, mas também dos próprios empresários. Nós não nos podemos esquecer que temos cerca de 50% das pessoas em idade adulta em Portugal que têm, no máximo, concluído o ensino básico, e não nos podemos esquecer que 46% dos empregadores em Portugal têm apenas concluído o ensino secundário. E, portanto, num mundo em acelerada evolução, em que novos modelos de gestão, novas formas de gestão do trabalho, questões como estas, como vemos agora, do trabalho híbrido, todos os desafios da pandemia, têm que ser tidas em consideração, e para isso precisamos todos de mais qualificações, sejam os empresários, sejam os seus trabalhadores. E, portanto, esta visão fundamental de uma educação ao longo da vida, que não termina quando terminamos o 12º ano, um ensino profissional ou um ensino superior, mas sim que é um processo contínuo de aprendizagem que nos dá as competências alinhadas com as necessidades do mercado de trabalho e que nos permite, enquanto cidadãos, estarmos ativos por períodos que também naturalmente são mais longos, até porque a esperança de média de vida está, infelizmente, vindo a subir, com esta exceção agora durante o período do Covid. Portanto, nós temos que atacar os problemas pela raiz, e, portanto, para isso é olharmos para as qualificações dos portugueses, trabalharmos arduamente. E já agora, este é um tema completamente fora do debate do dia a dia, e provavelmente para mim e para muitos dos ouvintes que estão aqui ouvindo-nos neste momento, é provavelmente o fator mais importante para o seu sucesso futuro, para a sua felicidade e para terem rendimentos, para terem uma vida digna e compatível com aquilo que anseiam. E, portanto, estes são temas que, de facto, também estão muito fora do debate do dia a dia.
Mas sendo que o Estado não pode mexer. Para além do Estado mínimo, qualquer governo não pode, por decreto, dizer qual é que é cada remuneração para cada profissão ou para cada escalão de cada profissão. O salário mínimo é, de facto, o único veículo para tentar introduzir algo no mercado salarial, digamos assim. Qual é que lhe parece que é o valor máximo ou neste momento desejável, porque há várias propostas para esse salário.
Bom,
Para
eu
esse
aí
salário, pronto.
não tenho trabalho feito nem estudo suficiente para dizer qual é um valor. Nós precisamos claramente que as pessoas tenham um rendimento enquanto trabalhadoras, portanto, é esse salário mínimo que se aplica a um conjunto de setores do país e não se aplica a muitos outros. Isso também é importante dizer, e aplica-se muito a pessoas com baixas qualificações, e, portanto, que a forma também de lhes fazer subir a remuneração será que se qualifiquem mais e que possam ambicionar a estar noutro tipo de funções que lhes permitam ter um trabalho mais, que tenham uma remuneração mais elevada, e portanto eu volto sempre a este tema, eu acho que essa é que é a solução. O aumento por decreto do salário mínimo permite uma convergência ou uma subida do salário para níveis mais dignos, mas depois aquilo que tem que acontecer nos salários médios é precisamente isso, é o aumento da competitividade das empresas, que pode vir parte pela via fiscal e pelo alívio fiscal, mas também pelo aumento das qualificações dos gestores e da gestão das empresas, que as possam tornar mais competitivas no espaço europeu e internacional, e portanto com isso de serem mais produtivas, libertarem mais margem, para também poderem pagar melhores salários, e portanto também abandonarmos de uma vez por todas esta ideia do empresário papão, que quer é muito lucro e não remunerar os seus trabalhadores de forma adequada. Seguramente que há casos desses e esses têm que ser trabalhados por quem de direito e pela fiscalização que existe nessas matérias, que tem que atuar de mão extremamente forte para resolver e para dar o exemplo nesses casos, mas a solução é de facto um mercado de trabalho competitivo. Nos setores, por exemplo, tecnológicos, onde há pleno emprego, com pessoas que têm qualificações superiores e médias, os salários têm subido muito acima da inflação, que já agora está elevada, e portanto os salários têm subido, as pessoas escolhem onde querem trabalhar. Obviamente que isto não é uma realidade que se aplica a uma franja grande da população em Portugal, mas devia ser a realidade que nós devíamos querer que se aplicasse cada vez a um maior número de portugueses. Possam escolher as empresas onde querem trabalhar, porque não apenas pelo salário, mas também porque fazem coisas que gostam e que as tornam satisfeitas, e portanto é nisso que nós temos, é se tivermos um mercado de trabalho mais competitivo e mais flexível, estas oportunidades vão aparecer e as pessoas vão ter mais liberdade de escolha. Muitas vezes a pessoa que está a ganhar o salário mínimo, infelizmente em Portugal, ganha o salário mínimo porque não tem outra opção de emprego e tem que alistar, porque não tem ou não tem as qualificações adequadas ou está numa região que tem pouca oferta, e portanto a disponibilização de oportunidades, e portanto para mim o papel do Estado é muito mais esse, e aliás acho que é um dos pontos fundamentais. Nós continuamos a ter um setor empresarial demasiado preocupado com o Estado, com os apoios, com os incentivos, com isto e com aquilo, que quando devia estar era preocupado como é que temos um Estado que simplifica e não cria entraves, como é que diminui a carga fiscal para as empresas e para os trabalhadores, como é que simplifica os processos de licenciamento e de acesso a determinados, e com isso termos um ambiente que obviamente tem que ser regulado, não, ninguém está aqui a falar de uma desregulação, tem que haver uma boa regulação, mas deixar os operadores fazerem aquilo que acham que é a melhor forma e que é mais produtiva, cumprindo as regras obviamente, e portanto permitindo esse crescimento. Eu acho que é importante nós olharmos para os bons casos. Eu olho para estes casos de áreas altamente qualificadas nas tecnologias e digo, era importantíssimo que isto não acontecesse só nestas áreas, a emprego, as pessoas escolherem o seu emprego, a terem salários que crescem claramente acima da inflação, onde há quase pleno emprego. Se conseguíssemos replicar isto noutros setores do país, isso seria seguramente muito produtivo para o nosso crescimento e para a nossa competitividade.
Outro dos temas que foi lançado, neste caso pelo Primeiro-Ministro, e pelo partido que está no governo, é o da semana de trabalho de 4 dias. Acha que é execuível em Portugal? E desejável?
Eu diria que, assim, este tipo de propostas tem que ter algum tipo de sustentação, não é? Portanto, seja de produtividade, nós estamos, há setores onde provavelmente isso já é possível fazer-se e há outros onde é inviável, sob pena de tornar as empresas completamente não competitivas. Eu acho que este tipo de anúncios, uma coisa é percebermos que do ponto de vista social este é o caminho e que as pessoas devem estar menos horas no seu local de trabalho e terem tempo
É populista?
para fazer. Eu não sei, eu não sei se é populista ou não. Eu sei é que se não for fundamentada, depois tem efeitos perversos, como teve, por exemplo, a reversão das 40 para as 35 horas, que se disse que não ia ter custos, e teve custos enormes para o SNS, em que de repente os médicos e os enfermeiros que tinham 40 horas de trabalho passaram a 35, foi preciso encontrar formas posteriores de colmatar esse número de horas ou de milhões de horas anuais que de repente desapareceram destes sistemas, e portanto já há poucos nos lembramos disso, mas foram medidas tomadas que de repente não tiveram nenhuma análise custo-benefício nem de efeito para o país. Portanto, eu acredito que a redução do número de horas é uma realidade para acontecer nas próximas décadas, sem dúvida nenhuma, vai acontecer mais depressa, naturalmente, nos setores em que houver maior produtividade, onde houver mais tecnologia envolvida, onde houver mais qualificações, porque as pessoas, e nós estamos a entrar num mundo em muitos setores, em que não é o número de horas que as pessoas trabalham, que é relevante, é de facto aquilo que produzem e aquilo que entregam, e portanto eu, se tiver qualificações e for muito eficiente, provavelmente conseguiremos entregar um determinado tipo de trabalho efetuado num período menor de tempo, e portanto se esse tempo depois for usado para as pessoas fazerem aquilo que gostam, é seguramente muito bem apoiado. Portanto, eu diria que do ponto de vista conceptual isto faz sentido, haverá setores onde isto poderá ser implementado mais breve prazo, há outros que vão demorar muito tempo, sob pena de se tornarem completamente inviáveis para a economia nacional. Agora, eu acho que estas medidas devem ser, se é para fazer, devem ser ditas então, vai-se fazer desta maneira, isto tem este impacto, estes custos, isto é feito desta maneira ou de outra.
Uma das consequências que, e vamos quase com 2 anos de pandemia no país e no mundo, e uma das principais alterações que trouxe no mercado de trabalho foi a questão do teletrabalho. Consegue já perceber se as alterações que foram introduzidas por esta nova forma, digamos, de organização do trabalho, se estão a ter consequências positivas ou negativas nas empresas?
Eu diria que houve, para já é preciso pormos em contexto, teletrabalho, isto é, trabalho remoto, fora do local, digamos, da empresa, com a utilização de ferramentas remotas, só é uma realidade para cerca de 30% dos trabalhadores, ou potencial realidade para 30% dos trabalhadores em Portugal. Portanto, ficam de fora 70%. Se formos ao trabalho remoto, isto é, trabalho que pode ser feito fora do local de trabalho, sem necessidade de tecnologia, este número pode chegar aos 40%. Mesmo assim, ficam 60% de fora dos portugueses de fora destas possibilidades. E, portanto, nós, durante este período de pandemia, falamos muito do teletrabalho como uma solução para os problemas dos confinamentos, mas a verdade é que eles colocam de fora uma parte muito importante da população que não pode, que está em funções e em atividades que não permitem fazer teletrabalho. Portanto, eu acho que esse é o ponto número um, é o teletrabalho, é uma solução para uma parte que já agora não é a maioria, nem de longe nem de perto, é de cerca de 30% dos empregos e dos trabalhadores em Portugal. Indo à sua questão, de facto houve, eu diria, uma primeira fase de grande entusiasmo em muitas profissões em que é viável fazer este teletrabalho, pela liberdade de escolha de horários, daquilo que se pode fazer. Depois, rapidamente, muitas pessoas começaram a perceber a dificuldade de separarem a vida pessoal do trabalho e até dos horários e de gerirem os seus trabalhos. Depois, também questões muito importantes relacionadas com o bem-estar e com a saúde mental, por não haver uma interação social que o trabalho também muito propicia. E, portanto, se em momentos houve aumentos de produtividade, provavelmente noutros houve até diminuição da produtividade. E, portanto, eu diria que há, mais uma vez, não há aqui uma solução única. Haverá setores em que, e já agora normalmente são setores onde estão os mais qualificados e em funções mais, digamos, mais elevadas do ponto de vista de organização do trabalho, onde é mais fácil as pessoas estarem em teletrabalho e terem níveis de produtividade elevados. Portanto, eu diria que um teletrabalho a 100% não é algo que na maior parte dos casos vá acontecer. Acredito que aquilo que irá acontecer em alguns setores é que irá perdurar até teletrabalho a tempo parcial e, portanto, as pessoas irão poder escolher com flexibilidade o seu trabalho, até porque há muitas pessoas que perceberam que conseguem gerir bem este modelo, outras não e preferem voltar ao local de trabalho, e, portanto, uma situação é a situação de exceção e de pandemia em que, de facto, houve uma obrigação de teletrabalho. Numa situação de normalidade, eu acredito que alguns setores, mais uma vez, muito ligados às tecnologias, aos serviços, possa haver uma parte do tempo, não sei se serão 2 dias por semana ou 3 dias por semana.
É uma receita que não serve para mais gente.
É uma receita que vai ser, que eu diria que depois cada empresa, cada trabalhador com a sua empresa irá ter que decidir. Obviamente que é importante que haja um enquadramento legal o suficientemente flexível, que proteja o trabalhador e, naturalmente, que também proteja a empresa daquilo que deve ser uma regulação desta área, mas dando espaço e graus de liberdade, porque de facto não acredito que haja aqui uma solução única que resolva todos os problemas.
Olhando para o país, Portugal precisa de uma fábrica de unicórnios, como o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moeda, disse que Lisboa quer ser, ou acha esse modelo irrealista para o país?
O país precisa, como a Europa precisa, de criar empresas para o futuro, empresas que cresçam, que criem postos de trabalho com bons salários e, portanto, isso precisa de acontecer e que sejam produtivas e que estejam em áreas de ponta.
Isso é consensual. A questão é pôr o objetivo a este nível é bom ou é algo para depois nos decepcionarmos porque não chegámos lá?
É assim, eu tenho alguma... eu não gosto muito da palavra unicórnios, acho que os unicórnios não significam muito, portanto, até porque muitas vezes são valorizações atribuídas por rondas de financiamento e não por atingimento de objetivos. Portanto, eu acho que nós precisamos de criar empresas que escalem, criem postos de trabalho em volume, que exportem e portanto, precisamos de dar esse contexto. Hoje, em 2022, isso acho que é um tema importante, é muito diferente do contexto que tínhamos em 2011, que tínhamos em 2005, que tínhamos em 2016, relativamente às questões do empreendedorismo e da inovação. E, portanto, as políticas públicas que possam, de alguma maneira, ajudar a que isto aconteça, têm que ser necessariamente diferentes daquelas que aconteceram na última década. E, portanto, mais importante, eu diria, é quais são, do ponto de vista das políticas públicas, aquilo que deve ser feito para potenciar este trabalho. Nós temos que perceber uma coisa, e acho que esse trabalho tem que ser feito de fundo, porque é que nós não somos uma localização natural para estas empresas que escalam, porque é que elas depois têm que sair para Londres, para Nova Iorque, para São Francisco, muitas vezes até criadas por portugueses. E já agora, não temos que ter problema com isso. Grande parte destas, já lá vou, mas grande parte destas empresas depois criam a grande parte dos postos de trabalho em Portugal e, portanto, pagam os seus impostos do trabalho em Portugal, pagam bons salários, mas nós temos que olhar, de facto, para o problema de base, que já agora não é um problema só português, é um problema europeu e que, se calhar, em alguns setores não é resolúvel nas próximas décadas e, portanto, os nossos modelos devem ser adequados àquilo que são as nossas vantagens comparativas e competitivas eu acredito que nós vamos continuar a ver alguns sucessos de empresas criadas por portugueses que chegam à tal avaliação superior a 1.000 milhões de dólares e que provavelmente por questões de financiamento têm que ir para os mercados mais avançados. Seja no Reino Unido, seja no Centro da Europa, seja mesmo nos Estados Unidos, porque de outra forma esses investidores não olham para Portugal ou para empresas em Portugal, começam a olhar um pouco mais, é bem verdade, seja por questões de acesso a talento, e mais uma vez eu volto à questão da educação e da formação para as qualificações, que é fundamental. Se nós tivermos desde 2011-12 até ao presente uma grande capacidade de atração de investimento que vinha à procura de pessoas altamente qualificadas, era porque Portugal foi um dos últimos redutos da Europa, até pelas crises em que temos estado envolvidos, onde havia, de facto, gente qualificada que estava disponível para trabalhar e para acrescentar grande valor a empresas e muitas empresas nacionais e internacionais tiraram partido dessa oportunidade. Nós, neste momento, em alguns setores mais avançados das tecnologias, já não temos recursos disponíveis para aquilo que é a presença, seja nacional, seja internacional, de empresas internacionais no país. E, portanto, temos que ter políticas, e aí sim é que é preciso políticas públicas também, de aumentar a formação, de requalificar portugueses para esses setores onde há oportunidades, portanto, para que com isso, lá está, esses tais unicórnios, sejam eles nacionais ou não, essas grandes empresas se possam fixar em Portugal, criar empregos que são, em média, têm salários mais elevados. Portanto, isso é uma realidade com a qual nós temos que conviver e, para isso, eu diria que há alguns pontos em que, de facto, o Estado tem que intervir e ajudar, digamos, a tornar este level playing field, digamos assim, este campo de batalha mais nivelado para que estas empresas se possam desenvolver. Passa pela questão fiscal que já aqui falamos, passa pelas qualificações, passa por não complicar a vida aos empreendedores e aos empresários, pela desburocratização, que é um tema sempre muito falado e depois muito pouco executado, até porque há algumas coisas muito concretas. Eu já disse aqui, acho que as empresas e os empresários devem olhar muito, cada vez menos para o Estado enquanto solução para os seus problemas. O Estado deve sair da frente, na minha perspectiva, e não ser a solução dos seus problemas. Não deve ser o subsídio que vai ser a solução para uma empresa que está com dificuldades no mercado. Quer dizer, isso deve ser uma exceção se existir. Mas sim, por exemplo, uma coisa que eu defendo há mais de 10 anos, a criação da agência da empresa, à fusão.
Acha que existe isso em algum tecido empresarial português, uma espécie de subsídio ou dependência do Estado que tem sido aflorado no
Infelizmente existe. Existe. Eu ainda no outro dia estava num debate em que, com muito regozijo, se mostrava Portugal a verde com o aumento dos subsídios, dos incentivos fiscais por parte da União Europeia. Eu acho que nós devíamos ficar altamente preocupados, porque se nós continuamos a crescer nestes incentivos à convergência, quer dizer que não estamos a convergir e por isso é que continuamos a receber mais subsídios. Ou quando olhamos para o PRR como a solução para as empresas poderem crescer. Quer dizer, tudo bem que há um momento de crise e que precisa aqui digamos, de algum apoio público, políticas públicas que apoiem, mas no médio e longo prazo não pode ser esse o caminho. O caminho tem que ser de empresas que são viáveis por si, que têm mercados e que têm clientes e que têm oportunidades no mercado e não uma dependência do Estado ou de um Estado que é quase, e muitas vezes, o cliente indireto destas empresas. Mas eu estava a dar aqui um exemplo muito concreto. Nós temos, e que eu defendo há 10 anos, uma agência da empresa, uma fusão dos diversos organismos do Estado que se relacionam com as empresas, e uma simplificação deste relacionamento, e portanto o IAPMEI, o AICEP, provavelmente áreas também relacionadas com os incentivos, passar a haver um balcão único. Obviamente que isto tem que ser feito, para ser feito tem que ser feito no início de uma legislatura. Isto o que é que queria provocar na economia nacional? Uma simplificação da relação das empresas quando têm que se relacionar com o Estado, uma muito maior facilidade em obterem respostas. Obviamente que nos temas, por exemplo, da atração de investimento, é preciso uma agência especializadíssima que existe dentro da AICEP, naturalmente, mas que podia estar totalmente focada e ser independentemente desta agência da empresa e fazer, de facto, este trabalho internacional, que tem sido muito bem feito, diga-se, a verdade, pela AICEP, mas que eu acredito que, com uma agência mais pequena e mais independente e mais focada, ainda podia trazer mais resultados no médio e no longo prazo. E, portanto, há coisas que de facto, o Estado podia fazer de simplificação, de trazer menos complexidade próxima, e que isso sim eu acho que era aquilo que os portugueses e os empresários deviam pedir ao Estado para fazer, como por exemplo, quando falamos muito da transformação digital e da transição digital, o Estado aqui devia ser exemplo. Nós precisamos, de facto, na minha perspectiva, de um Chief Digital Officer, portanto, de um verdadeiro ministro do digital, que seja horizontal. Aliás, nós tivemos um modelo muito parecido quando foi o MIC com o Diogo Vasconcelos, muito que nem sequer era ministro, mas muito horizontal a todo o governo, e que, de facto, fizesse aqui uma transição muito rápida para o digital, que já agora começa por uma coisa, que é a revisão, lá está, do papel do Estado, de quais são os processos e da revisão de processos, e sim depois a camada digital em cima. Implementar digital em cima da burocracia que hoje existe vai ter uma melhoria marginal. E, portanto, nós precisamos, de facto, fazer um trabalho muito mais profundo nesta perspectiva de simplificação do Estado, seja para as empresas, seja para os cidadãos.
Já falou há bocadinho a propósito da falta de qualificação geral que existe em Portugal, que os próprios empregadores e gestores das empresas deixam a desejar em relação a isso. A verdade é, os trabalhadores portugueses, quando trabalham fora do país, são com frequência elogiados, e mesmo as empresas portuguesas, aliás, que atuam em Portugal com investimento estrangeiro, têm muitas vezes melhores resultados e índices de produtividade. Isto quer dizer que o problema da produtividade em Portugal é uma questão relacionada com, ou não será só, mas sobretudo com a fraca gestão das empresas?
Não acho que seja só, tem também muito a ver com os setores em que operamos e no ambiente concorrencial internacional desses setores, que muitas vezes põe uma enorme pressão no preço, e portanto a melhor forma de se aumentar a produtividade é aumentar o preço a que se conseguem vender os produtos. Quando se está em setores muito comprimidos a esse nível, obviamente que há aí uma dificuldade adicional. Mas eu diria que o tema da produtividade é muito mais complexo do que apenas o da gestão, que já agora, em bom abono da verdade, tem tido uma evolução significativa nas últimas décadas no país, com as novas gerações e mesmo com as gerações anteriores a trazerem pessoas qualificadas, mas de facto é um tema que continua a ser um tema importante. Nós vemos também os exemplos de quer empresas multinacionais geridas por portugueses em Portugal a serem as melhores do mundo dentro dessas multinacionais, como também vemos portugueses a gerir empresas multinacionais lá fora e a continuarem a ter esses efeitos. E portanto eu não acho que aqui o problema seja nem dos trabalhadores apenas, nem dos gestores apenas, é uma combinação, infelizmente, onde nós entramos muito, quer de setores onde operamos, quer depois, muitas vezes falta da gestão adequada em alguns setores, quer da falta das qualificações para essa gestão, quer das qualificações qualificações dos trabalhadores. E, portanto, o problema, se fosse simples, eu diria que já estaria resolvido. Não é um problema simples, mas parte também de base muito por estas qualificações dos trabalhadores e da própria gestão das empresas e depois os setores de atividade onde atuam, por forma a que possam ter, digamos, esses aumentos de produtividade, que também, felizmente, é bom também não sermos muito negativistas, em muitos setores se vê, nos setores de tecnologia, nos setores do automóvel, se vê uma competitividade grande nesses setores e noutros também, que têm vindo a ocorrer ao longo dos tempos. Mas, de facto, só haverá melhores salários havendo empresas que são mais produtivas e, portanto, que libertam mais margem para que se possa, efetivamente, remunerar melhor os seus trabalhadores.
Um tecido empresarial como o nosso, formado por micro e pequenas empresas, é, na sua opinião, mais ou menos resiliente? Era importante para o país tentar mudar essa estrutura de dimensão empresarial ou não?
Mais uma vez, essas coisas não se fazem por decreto nem por vontade, não é? Fazem-se muito de cima para baixo. Eu diria que mais do que dizer que temos que ter menos micro e pequenas e médias empresas, porque é de facto a maioria das empresas, nós temos um problema de não termos um número suficiente de grandes empresas que depois arrastam estas pequenas e médias também para a internacionalização e porque são clientes. E, portanto, se geram aqui benefícios em cadeias de valor. Portanto, nós, se aconteceu alguma coisa em Portugal na última década, foi a destruição de grandes empresas, não foi a construção de novas empresas e, portanto, esse é um problema que o país tem atravessado. Nós não temos tido a capacidade de criar empresas ou de fazer crescer empresas que já existam num volume que permita, de facto, essa expansão internacional, que depois tem os tais benefícios de estar a operar em mercados mais competitivos, em que o preço é mais alto, em que é possível remunerar melhor os seus colaboradores. E, portanto, eu diria que o problema não é, de facto, a fotografia é essa. Nós temos muitíssimas micro e pequenas empresas e temos muito poucas médias eu não sei se me perdeu agora.
Não,
temos muito poucas. Sim. E temos muitas. O problema não é termos muitas pequenas e médias, e pequenas ou micro e pequenas empresas, o problema é termos poucas, médias e grandes. Esse é que é o grande problema do país.
Estamos a entrar aqui na fase final da nossa conversa. Uma questão. A mentalidade que era associada aos jovens portugueses de pouca aptidão para o risco. É uma coisa já do passado ou da sua experiência ainda não é bem assim?
A questão do risco, e penso que isso, não sei se a pergunta vai levar ao tema do empreendedorismo e da oportunidade que as pessoas têm de empreender, eu acho que isso é um bocadinho mais sistémico do que apenas o tema de se as pessoas têm uma maior ou menor aversão ao risco. É também uma questão dos ciclos económicos. Quando há mais emprego, é natural que as pessoas procurem menos alternativas na criação do próprio emprego ou em criarem as suas startups, digamos assim. É mais natural que em momentos de menor emprego isso aconteça e, portanto, eu diria que, para além do tema da pressão, há outros temas de contexto muito, muito, muito relevantes. O que eu diria, e posso falar desta última década e qualquer coisa do país, é que, de facto, se eu acho que hoje é mais comum perceber-se que é possível tentar, que muita gente vai falhar, e já agora que o falhar não tem que necessariamente ser algo muito negativo, como na nossa cultura e na nossa matriz cultural ainda é muitas vezes, e que é possível ter sucesso. Eu acho que, e portanto que há pessoas que podem tentar enverdar por este caminho do empreendedorismo e da construção das tais empresas que ambicionam ser empresas grandes, se são unicórnios ou não, acho que isso depois já não é tão relevante, mas na média não vamos ter demasiados unicórnios, vamos ter, era bom termos mais empresas, era fantástico se tivéssemos 100 empresas criadas na última década que faturassem 100 milhões de euros e que empregassem 500 pessoas, e portanto isto já começaria a fazer uma grande diferença no país. E portanto, o empreendedorismo não pode ser visto como a solução para todas as dificuldades do país, é seguramente um caminho de aspiração, de muito trabalho, que quando dá efeitos e dá resultados, acima de tudo também eu acho que dá um efeito positivo de mostrar a outros que é possível criar-se estes projetos e ter sucesso e gerir o nosso futuro. Mas para a maioria da população, o modelo será muito mais um modelo de trabalhar por conta de outrem e, portanto, e aí sim ter as qualificações adequadas para poder almejar progressões na carreira, salários dignos e que evoluam com as contribuições para as empresas. E, portanto, eu diria que a aversão ao risco por si só não pode ser, na minha perspectiva, medida isoladamente relativamente aos temas do empreendedorismo. É seguramente um dos fatores, e eu aí acho que houve uma evolução de se perceber que é possível, mas também esta ideia de que um empreendedor não é avesso ao risco, também não é totalmente verdadeiro. Quer dizer, um empreendedor muitas vezes aquilo que tem noção é quais são os riscos, tem uma boa noção dos riscos que tem em algumas áreas e tenta mitigar esses riscos, e não propriamente estar a correr riscos ou ter uma maior propensão a correr muitos riscos, não é?
Exato. Para terminar, as grandes mudanças nas empresas estão a dar-se, ou dar-se e dar-se-ão, tendo os políticos como motores dessas transformações, ou apesar dos políticos?
Eu claramente aí não tenho dúvidas nenhumas, é apesar dos políticos. Em 2022 há coisas que me chocam muito de ver políticos a gerirem empresas que agora são públicas e, portanto, serem eles a tomarem quase as decisões nas suas mesas dos ministérios relativamente a essas empresas. Portanto, isso é uma coisa que eu acho que não pode acontecer. Mesmo as empresas sendo públicas, há que contratar boa gestão e essa gestão é que deve, com as suas competências e com os seus conhecimentos, definir as estratégias das empresas. Portanto, eu acho que o futuro do país e o futuro das empresas em Portugal deve ser, apesar dos políticos, não querendo isto dizer que estou contra os políticos. Eu sei que os políticos e os governos devem se preocupar muito menos em ser dirigistas relativamente à economia e aquilo que as empresas devem fazer e como devem fazer, porque já se viu que isso é uma receita que não funciona e que só dá maus resultados, mas sim criarem um ambiente favorável ao desenvolvimento das empresas, para que essas empresas possam crescer, possam criar mais postos de trabalho, possam exportar mais, possam pagar melhores salários. Essa é que devia ser a preocupação da equação e não se as empresas devem ir por aquele caminho ou por outro. E muitas vezes, quando o tecido empresarial em alguns setores não é forte ou passa dificuldades, muitas vezes os incentivos que são dados pelos governos são perniciosos, porque levam a decisões que não são as melhores decisões para as empresas, mas muitas vezes a decisão de ir por aquele caminho, porque é o caminho onde está a haver um determinado incentivo ou subsídio naquele momento e que nem sequer é estratégico para a empresa, mas que devido às dificuldades daquele setor ou daquelas empresas, elas estão a seguir. E, portanto, os políticos deviam ter muita atenção aos incentivos que geram na economia e que muitas vezes, lá está, esta tal questão de uma economia subsídio ou dependente não é, de facto, uma economia saudável no longo prazo, como temos visto.